Seja muito bem-vindo a mais um MC One on One, número 163, e é muito bom ter vocês aqui. Hoje, no MC One on One, tá aqui comigo uma dessas pessoas que vocês indicam. Que vocês chegam lá na minha conta do Twitter e fazem @MarcelCampos e @pessoa que você queria ver aqui, o criador de conteúdo. Precisa ser criador de conteúdo, hein? Condição sine qua non pra tá aqui no MC One on One. E fala, pô, seria muito legal ter essa pessoa lá. E aí eu entro em contato, chamo a pessoa, convido, a gente agenda as datas. E foi assim, graças ao James Dantas, que indicou, muito obrigado. Vai estar presente aqui a Yara Fonseca, mais conhecida como Yara Naika, do 48 km. Yara, você tá aí?
E aí, Marcel, boa noite pessoal.
Vai, que legal, pô, muito obrigado por você vir aqui, pô, pelo seu tempo, pela disposição. Vamos que interessa. Lá no passado, lá na sua tenra idade, quem era a Yaya? Qual era a tua, Yara, cara?
Nossa, Yara Naika era algo que existia dentro de mim, mas eu não sabia que estava lá, né?
É mesmo?
Como
é
que foi isso? Há 10 anos atrás, eu desenhava tirinhas no papel mesmo, enquanto estava no colégio, e tirava fotos para publicar no Facebook, naqueles celulares antigão, sabe? Uma coisa, uma qualidade muito ruim e com muitos erros de gramática lá pra galera tá corrigindo nos comentários.
Caraca, mas você já desenhava desde criança?
Sim, desde criança. Mas esse negócio assim, tipo, 10 anos atrás, era quando eu era adolescente, né? Que eu comecei com isso, vendo quadrinhos no Facebook. Né? Eu acompanhava muito páginas de tirinhas, que o pessoal conhece, acho que até hoje, né? Ou falar, tipo, Perda de Tempo, ou As Crônicas de Wesley, né? Uma galera que ficou conhecida nessa época por estar publicando suas histórias curtas pelo Facebook.
E aí você viu isso? Isso te inspirou a começar a desenhar também? Como é que foi?
Não, eu meio que comecei junto com essa galera, né? Eu ia desenhando no papel, fotografando mais para os meus amigos. E o que eu ia vendo de outras páginas que a galera estava curtindo e que estava fazendo sucesso, eu pensei, pô, vou fazer uma página para mim também, né? Vai que a galera tá curtindo aqui, vai que dá certo, né? Por sorte deu.
E aí você fez uma página e deu certo no Facebook mesmo?
Foi, no Facebook mesmo. Começou como a Yara Naika, né? Com esse pseudônimo. E acho que uns... Eu não sei dizer exatamente a data, mas cerca de uns 5 a 6 anos atrás, a página chegou a atingir 200 mil curtidas.
Pô, legal pra caramba.
Foi, era um negócio que me orgulhava bastante, mas que eu não tava sabendo lidar na época, e por isso, infelizmente, eu não consegui colocar pra frente. Mas depois eu segui com outros projetos. Pô, já tava tendo um reconhecimento... De uma galera legal e...
Você começou a desenhar com que idade, mais ou menos?
Cara, eu me desenho desde que eu entendo por gente.
É mesmo?
Eu sou aquela típica criança que ficava riscando a parede, que pegava aquelas folhas de papel seda, né? E saía riscando nos gibis, nas álbuns de figurinhas, sabe?
Tô ligado, tipo, desenhando por cima, né?
Tipo, eu fazia isso muito quando era criança. E depois,
sabe, quando eu era criança, tinha uma telinha roxa, rosa, que você colocava no meio, assim, desenho de um lado, e você via o desenho do lado e desenhava, assim, sabe, do outro lado, pela telinha.
Alta tecnologia.
Que alta tecnologia, menina. Era a coisa mais barata que tinha, se comprava em qualquer papelaria. Era uma telinha, assim, que você via a sua mão, você colocava o desenho do lado de cá, a telinha no meio, e você via a sua mão do outro lado e o desenho refletia na telinha. Então você desenhava em cima do desenho, tipo, nossa, copiando o desenho. Você nunca viu isso?
Nunca vi isso.
Quando eu tô falando uma telinha, é um pedaço de acrílico, tá? Não é uma tela de nada especial, não. É um pedaço de acrílico, mano. Algo assim. E era muito legal. Bom. Eu brincava com isso pra caramba. Eu curtia bastante. Mas eu sou horrível de desenhar. Mas aquilo lá eu achava legal.
O negócio era pegar aquele papel seda mesmo, colocava em cima de qualquer coisa e saia rabiscando. Era o máximo que eu tinha de material.
Papel de pão, né, meu? Pegar o papel de pão.
Os cadernos do colégio, nossa, minha mãe odiava. Chegava o dever de casa, era todo rabiscado, era tudo cheio de desenho.
cheia de coisinha pendurada, os bichinhos escondidos. Muito legal fazer esse tipo de coisa.
Era muito bom, muito bom.
E aí, continuei. E você sentiu que você tinha jeito pra isso? A galera te falava e tal? Como é que foi?
Ah, quando eu era criança, eu falava, meu sonho era eu ser desenhista e fazer um desenho pra TV Globinho. Eu falava que eu ia ter um desenho que ia passar na TV Globinho. Esse era o meu
sonho. Sério? Que louco. Putz grila, mano. E aí, como é que isso foi evoluindo na sua vida?
Assim, teve uma época em que eu parei, né? Que teve aquela velha crise, né? Que se tem de... Ah, será que isso vai dar dinheiro? Né? Será que vai dar certo? Na adolescência eu peguei e parei um tempo. Aí eu cheguei a vida adulta me formando em design gráfico para poder seguir pelo menos uma carreira dentro da comunicação visual, né? Mas... No meio tempo disso, eu consegui um espaçozinho ali para continuar ainda com as minhas artes na internet e criar um ambiente assim muito agradável para mim e para os meus seguidores, para estar criando conteúdo e mesclando com a minha vida do trabalho.
O que você trabalhava? O que você fazia?
Eu comecei fazendo estampas de camisa.
Putz, porque muito designer faz isso, cara.
Trabalhava com estampa de camisa e depois eu passei pra parte de tecnologia, fazendo design de sites, aplicativos, né? Mas sempre ali ainda, o desenho ali do meu lado. Mas
quando você fala aplicativo, você faz o quê? Mais a parte de UI ou você fazia mesmo o coding disso?
Não, coisa, só o design mesmo, a parte visual UX. E passava pro pessoal de desenvolvimento.
UX e UI.
É.
Fica sempre naquele meio termo, né? Tem gente que sabe o que é, tem gente que não sabe o que é, tem gente que você fala que é, ele acha que é.
Não, se me perguntarem a diferença, eu digo...
Aqui não, tem a diferença técnica, mas na real, no mundo dos freelancers brasileiros, se você falar que eu faço UX, eu faço UI também. É bem assim que funciona, né? É diferente, é bem diferente. Na hora que você vai na parte técnica mesmo, o que é uma user interface, o que é a interface do usuário, o que é o fluxo de navegação, a ordem das informações, e a UX, que é a parte experimental da coisa, para que lado que ele vai, aí é outra história. Mas tudo bem. E aí, você estava fazendo isso, e em que momento aí começa você sentir que era hora de você criar conteúdo próprio, cara? E começar a fazer isso... como algo importante na sua vida, assim, pra valer.
Desde a época da página, né, no Facebook, eu já tava levando isso bem, tipo, tinha até entrado em contato, algumas editoras entraram em contato comigo pra poder estar lançando as tirinhas impresso, né, só que na época eu não tinha uma quantidade suficiente pra poder estar lançando um projeto desse. Infelizmente não deu certo, né, porque no meio caminho disso eu abandonei a página, mas... Entre esse abandono, né, e o período que eu tava meio que me encontrando com o que eu ia fazer com essa parte da minha vida, né, que era o desenho, eu resolvi criar um outro quadrinho, né, que é o 48 quilômetros, que você conheceu há 3 anos atrás, que eu comecei esse projeto, e agora tá sendo a minha vida.
Agora é tudo ele. Você não tem outro trampo, você mexe só com ele? Como é que é?
Não, eu ainda faço os meus freelas, né, de design, mas com 48 quilômetros eu também consigo tirar um dinheiro no site onde ele é publicado.
Uhum.
Então eu tô meio nisso e planejando aumentar aí a divulgação, aumentar a forma de venda, né? Que muita gente já tá querendo até ele impresso. Tô planejando aí.
Mas eu acho que é uma coisa legal, porque eu vi lá no site, eu li por cima, eu achei bem legal o tema, eu achei bem legal pra caramba o traço. Eu achei bem legal até, tipo, no cabeçalho que tem lá naquele site. Quem que fez a colorização daquilo ali, cara? Eu adorei as cores, a maneira como as cores foram feitas por você. Ah, não, é que tem o site. Ah, como é que é o nome do site? É Tapas, né? Isso. E aí do lado direito, em cima, tem tipo um cabeçalho, né? Do 48 quilômetros. Aí a única imagem que eu vi ali tem também uma de capa, né? Que é no busão, né? Mas tem uma outra que tá. Uma personagem tá com chiclete, a outra tá ali. Eu gostei muito da coloração, cara, que foi usada ali. Achei muito legal. É bem anime mesmo e é um estilo de desenho bem legal mesmo, cara.
Eu sempre gostei de animes, essas coisas assim, então eu apliquei tudo. O traço que eu coloco 48 km é o meu conforto de traço, sabe? Esse estilo de anime, que eu também desenho um pouco de cartoon e tudo mais, mas minha onda é total estilo mais anime.
É, porque é muito, muito legal, cara, do jeito que fica. E a maneira como... A história também eu achei legal. A maneira como a história desenvolve naquele pedaço ali que tem, né? Mostrando como é que é. Pô, isso é legal pra caramba, meu. E adorei a coloração ali daquela parte colorida, né? Boa parte você faz tudo em preto e branco mesmo, é isso?
É, mas por causa do conforto, né? Que coloração demora um pouco mais pra fazer, dependendo de como é o ambiente. E por causa do estilo também, que é o estilo dos mangás, que é algo também que eu consumo bastante. Então, a maioria são preto e branco. E eu me senti mais confortável publicando assim. Até a minha antiga página também, acho que ela era preto, branco e azul. Eu não sou muito familiarizada com cores para estar criando muito conteúdo.
Como é que é essa vida de, meu, você criar um quadrinho independente sozinha, meu? Que doideira, porque tem a parte de roteiro, tem a parte, meu, de, obviamente, de você imaginar as imagens, os momentos, tem a parte da história em si. Você faz as histórias se conectarem de alguma maneira? Ou elas só seguem só uma linha do que as personagens são e aí são casos aleatórios?
É isso, só que ao contrário. No começo era só histórias aleatórias e depois eu comecei a fazer uma timeline certinha de acontecimentos, né? E a história segue com um fluxo contínuo. Agora, no começo nem tanto. No começo tem até um aviso. Atenção, né? Isso aqui não tem ordem cronológica. E depois
que é o que temos, tá aí.
É.
Mas como é que é o dia a dia? Como é que é o seu dia a dia pra criar uma história do 48 km? Como é que funciona o seu dia a dia?
Você tinha falado antes, perguntou, né, como é essa parte de roteiro e tudo mais. Você me lembra que eu falo bastante pro pessoal que quadrinista independente, principalmente no Brasil, o cara tem que ser desenhista, roteirista, editor, escritor, se duvidar até um pouco de design também, porque você tem que estar arrumando lá, deixando o site bonitinho para poder apresentar, né, pro pessoal. Então é bem complicado, cara, é bem complicado. Eu não consigo fazer uma produção contínua, né? A minha produção é bem lenta, porque vem a ideia vai pro papel, do papel vai pro esboço, do esboço vem ainda as correções, né? Depois disso que eu passo tudo pra arte final e vai para ainda outra correção, porque eu não confio em mim mesmo para estar corrigindo algo que eu faço.
Alguém te ajuda nessa correção?
Eu tenho vários amigos, a minha noiva também me ajuda, então vou mandando pro pessoal, eu digo, olha aí, tem algum erro? Olha aí, tá legal? Olha aí, tá engraçado? Porque às vezes eu fico olhando tanto aquela mesma tela que a ideia parece ruim e os outros têm que ver para mim.
É porque é muito maluco isso, né? Quando você tá fazendo tudo sozinho, você fica no olho do furacão, né? Cada ideia que chega, você tem que julgar sozinha, né, cara? Tipo, é bem complicado.
É muito complicado.
Mas por outro lado, é bom também, né? Porque não tem ninguém enchendo o saco. Isso aí não tá legal. Isso aí tem que ser de outro jeito.
Não, pior que tem gente que fala. Eu chego e falo assim, ó, como é que tá isso aqui? Não tá engraçado, não tá bacana. Eu fico, ai, caramba. Mas eu me cobro mais do que os outros. Raramente eles me falam que é pra refazer alguma coisa, mas eu mesma falo isso pra mim o tempo todo.
E você tem um fluxo de trabalho? Como é que é?
É pra produção, você fala?
Como é que é criar uma história? Qual é o fluxo de trabalho pra você criar uma história no 48 km?
No meu caso, como são... Cada página é como se fosse uma pequena história, né? São tirinhas, é uma história contada em tirinhas que vão se interligando. Então, normalmente, eu tenho uma ideia de alguma cena engraçada, eu anoto num caderninho, acho que eu tenho aqui até pra mostrar pra você, eu tenho um caderno de ideias... Que eu anoto, tipo,
casos, situações. Caraca!
Lista de ideias.
Seria legal falar disso, seria legal falar daquilo.
Aí depois que eu faço essa lista, eu faço um brainstorm, né? Pego tudo e jogo assim na tela do computador e penso, ok, o que é legal agora? O que é engraçado? O que realmente é bom? Aí eu divido o que eu acredito que seja bacana pra fazer. Depois dessa divisão, eu vou tentar interligar as histórias, né? As piadocas de cada tirinha, para criar o fluxo bonitinho, né, dos acontecimentos. A partir daí que eu faço o fluxo dos acontecimentos, eu crio o diálogo. Depois do diálogo, eu vou passando tudo pro papel. Ou pra tela.
Para você, a primeira coisa que aparece é a história mesmo. Você não vai criando, desenhando com uma ideia e depois você vai encaixando as palavras.
Primeiro eu escrevo e depois vou desenhando.
Já aconteceu de você trocar essa ordem? Tipo, de você sair desenhando alguma coisa e nascer uma história?
O 48 quilômetros nasceu assim. Foi dessa forma. Foi primeiro eu aleatoriamente desenhando algo e pensando, pô, isso ficaria legal pra um quadrinho, né? E deu certo. Nossa, eu sou muito grata por isso, por ter dado certo. Porque foi totalmente do nada, foi algo que eu não tava planejando.
Mas é, ó, vou te falar que eu gostei bastante da dinâmica das histórias. Acho que você pegou bem o ponto mesmo. Aliás, é quase impossível não olhar pro 48 quilômetros e não imaginar que tem alguma correlação com você mesmo, né? Até a característica da personagem parece um pouco você, parece um autorretrato. Tem isso?
É, quase. É o self-insert, porque eu peguei essas personagens, eu criei a partir de um desenho antigo meu. Um desenho da época da minha adolescência, que eu me comparava com outras garotas, sabe? Aí, depois de muitos anos, acho que depois de uns 8 anos, eu lembrei desse desenho e pensei, pô, por que que eu fiz isso? Por que que eu tava me comparando com outros garotos? Eu vou transformar mais dois um casal agora, porque
não, mas eu achei
praticamente isso.
Cara, eu vou falar pra você, eu tive uma grata surpresa quando eu peguei o link e fui olhar 48 quilômetros, porque eu achei o approach que você usou, um casal de duas meninas em momentos diferentes da vida, um approach muito sensato, muito legal, muito delicado, muito assim, você percebe que é a relação entre elas. Não é querer explorar isso como uma posição política ou querer explorar isso como um modismo do momento de se falar desse tipo de coisa, não. Você tá contando ali a situação de duas meninas que se apaixonaram. Eu achei isso do caralho, porque você tem a sensibilidade do dia a dia, as questões do dia a dia. Eu achei muito legal mesmo, cara.
Do caralho. Boa parte das coisas que eu coloco, principalmente porque são sketches, né, de comédia, são de algumas coisas que aconteceram na minha vida, ou na vida de amigos, ou coisas até que eu imagino que sejam engraçadas e que aconteçam no cotidiano, né, do brasileiro médio que pega ônibus todos os dias.
Pois é, né? Quem nunca, né, velho? Quem nunca pegou e ficou num busão e olhou pra alguém assim e falou, putz, meu... Será que não, né? Será que não rolaria, né? E você sabe que nunca mais vai ver, né? O crush de metrô crush também, né? O metrô também é muito famoso, que fecha a porta do metrô, né? Icônico, né? E não tem como parar, né? Não tem como pedir pro motorista parar. Então o metrô, ele tem essa situação ainda um pouco mais dramática, né? Do tipo, a porta fecha, você vê a pessoa, você nunca mais vai ver a pessoa, né? Então, tipo, esse é um momento de inspiração pra muita gente também, né? Essa separação momentânea, assim, que você fala, putz, foi embora e tava olhando pra mim.
Eu acho que se eu fosse São Paulo, provavelmente passaria no metrô.
É mesmo?
É porque, assim, eu coloquei essa história se passando numa parada de ônibus, num ônibus intermunicipal, porque essa era a minha vida na época que eu comecei.
Sua realidade.
A escrever, essa era a minha realidade. Eu pegava ônibus para ir da região metropolitana até a capital todos os dias, né, para ir trabalhar. E a ideia literalmente surgiu nesse momento, né? Eu tava lá no ônibus, eu desenhando no meu caderninho de ideias. Comecei, poxa, por que que o romance não pode se passar na parada de ônibus ou do próprio ônibus? Porque isso é possível, né? Pessoas se veem todos os dias nessas viagens, poxa, eu vejo pessoas diferentes
todos os dias. Quem nunca tava no busão ou tava no metrô e viu uma outra pessoa e se sentiu ou desejou por algum motivo, seja uma atração física, ou seja algo no momento que não dá pra explicar, ou simplesmente se apaixonou por alguns minutos, cara.
E viajou. Eu já viu gente me falar, né, de... Dizendo, ai, Yara, eu conheci o meu namorado no ônibus. Eu, caramba, né? Tipo, eu escrevi a história, não foi bem baseada em fatos reais, mas é bom saber que existe isso mesmo.
Você sabe que a minha adolescência e até teve uma época que eu já tava adulto, já que eu fiquei sem carro e andei bastante de ônibus, né? Voltei a andar bastante de ônibus. Na minha adolescência foi muito ônibus e metrô, porque eu não tinha carro, não tinha grana pra carro. Mas, e trabalhava em São Paulo, sou de São Paulo, como office boy e tal, e andava pra cima e pra baixo. Então minha vida era meu Walkman da Sony. Juro, minha vida era meu Walkman da Sony e eu trabalhando de office boy em São Paulo, 16, 17 anos de idade.
Caramba.
E eu andava muito de busão. E eu era um desses caras que era muito tímido, tá ligado? Eu não tinha as manhas de chegar nas minas, assim, quando eu era moleque. Eu era muito tímido, velho. Nossa, e é óbvio que eu fantasiava, óbvio que eu viajava na maionese, no busão. Por isso que quando eu li, eu falo assim, cara, isso é algo tão brasileiro, cara, de acontecer, porque o brasileiro usa o busão, mano, pra caralho. E depois eu pensei, putz, mas metrô é mais trágico. Porque, meu, sério, quem usou muito metrô já passou por isso, de você pegar, tá no metrô, e aí você vê uma pessoa, uma menina, no meu caso, eu me lembro disso, vê uma menina que eu achei linda, e ficar olhando pra ela e falar, putz, cara, me apaixonei, tá ligado? E, porra, vou descer daqui a duas estações. E eu fico, tipo, fixado, parece um maluco, né? Você fica fixado na pessoa do tipo, olha pra mim, sabe? Olha pra mim, me nota, né? Não vou ficar fazendo palhaçada, mas você fica com isso, né? E aí, na hora que você tá saindo, você sai do vagão.
Que tá o drama,
você,
né?
Você sai do vagão, tem aquela puta janela, você sai do vagão, aí toca o som da porta pra fechar, você olha pra trás e aquela pessoa... tá olhando pra você. E aí você olha pra ela, aí você sente a conexão, mas aí a porta fechou e o trem foi caramba. Embora.
Cara, tipo, eu até emocionei aqui.
É, então, mas isso eu duvido que quem não andou muito na adolescência, num trem, no metrô, não passou por uma parada dessa. Eu duvido que nunca passou isso pela cabeça de alguém, tá ligado? Se você teve esse contato, que nem eu tive. Talvez por isso que eu me identifiquei bastante com o 48 km. Porque é o tipo de coisa que aconteceu muito na minha vida quando eu era adolescente, cara. Porque eu usava muito busão, usava muito metrô. E depois eu fui vendo, né? Na amostra que tem ali no Tapas, no site, né? Como você vai inserindo as histórias, as dúvidas, né? E conversando com o primo e tal, e conversando com outras pessoas, e as situações que acontecem, e como as pessoas idealizam a pessoa que ela quer do lado dela, né? Eu achei isso muito legal, a maneira como você fez. Até tem uma parte que eu achei muito legal, do tipo... Nessa parte aqui, que eu tô até com ela aberta agora aqui, que você fala, né, a personagem fala que quando ela era criança, ela não gostava de várias coisas, que ela aprendeu a gostar, que ela não sabia que ela gostava, né? Café preto, balas de sabor extra forte, bebidas alcoólicas, legumes e verduras. Porra, eu também. Igualzinho, né? É uma coisa tão simples, mas uma coisa que é tão presente na vida da gente, né, cara? Eu odiava cerveja quando era moleque. Não suportava o cheiro. Porra, e hoje? Pô, não passa um final de semana sem cerveja. Aliás, é difícil passar a semana sem. Então, tipo, é uma coisa que muda, né? A pessoa muda, ela descobre essas coisas, né? Os gostos da vida, né, cara?
E aí... Me falaram uma vez que... uma coisa que eu acredito que sou boa em fazer nesse quadrinho é mostrar o exagero e o quanto é cômico algumas coisas da vida que a gente, às vezes, passa despercebido.
Mas é. Mas acho que essa é a arte do quadrinho. A maior arte do quadrinho. É tipo Turma da Mônica, cara. Quando você lê... qualquer um, em qualquer idade, eu duvido ler Turma da Mônica... e não se entreter com aquilo. De qualquer idade. Aliás, eu tava aqui com o Rogério Vilela na terça-feira. Ele veio aqui no programa. E a gente tava falando disso, que ele começou como ilustrador. Né? E a vida dele foi essa, de ilustrar, até chegar no que ele faz hoje. Né? Demorou pra ele chegar no que ele faz hoje. Ele fez muito outras coisas. Ele fez Havaianas de Pau, Mundo Canibal. Então, puta, o cara fez umas coisas muito malucas, né? Se parar pra pensar. E aí a gente começou a falar dessas coisas e tal, e ele falou, pois é, na cabeça do meu pai, ele falou, eu ia ser desenhista e ele torcia pra eu trabalhar no estúdio do Maurício de Souza.
Pô, bacana.
E não era isso que ele queria. Nada disso que ele queria. A última coisa que ele queria.
Pelo menos o pai incentivava alguma coisa.
Nessa direção, né? Nessa direção, obviamente. É. Mas, assim, é muito maluco você... Eu tenho uma relação com quadrinhos muito grande na minha vida. E sempre foi uma coisa que me traz lembranças boas. Eu não consigo pensar de outro jeito. Toda vez que eu olhei... Tanto é que eu tenho um problema. Eu não consigo ler quadrinhos online ou no smartphone. Eu preciso do negócio impresso. O cheiro do papel, a textura do papel, virar a página.
Sentimento, né?
É, não sei. Talvez é uma coisa de velho mesmo. Mas eu sinto isso, cara. Eu sinto que, tipo, é uma coisa muito mais orgânica pra mim, o quadrinho. Ele tem que estar presente, sabe? Porque talvez, quando eu era moleque, eu fui treinado com isso. Eu li muito gibi da Mônica. Depois eu fui passando, né? Outros tipos de gibi que ia passando, que ia tendo. Meu, aí Marvel, teve uma porrada. Homem-Aranha, teve um monte que eu li. Mas os da Mônica eu guardo como, cara, aquilo que eu aprendi a ler com o gibi, sabe? Eu aprendi a ler com o gibi. Foi minha ferramenta de aprender a ler. Foi uma coisa muito maluca. E quando eu pego o gibi hoje em dia, cara, e eu olho, não importa qual, eu fico mais preocupado com a história primeiro. Eu me preocupo menos com a arte, digamos assim. Eu me preocupo mais com a história. Como que você consegue contar em poucos blocos uma história e envolver as pessoas, sabe? E se essa história que você tá contando, você consegue se conectar com as pessoas. Porra, e eu lendo o pouquinho que tem aqui, eu me conectei demais. Eu falei, caralho, mano, essa mina sabe escrever uma história e sabe colocar ela em poucos quadros. Sintetizar aquele momento, aquele sentimento, sabe? Aquela sensação. Isso é muito legal, cara. É muito difícil de ver, na real.
Obrigada.
Tô aqui rasgando seda, mas é porque eu curti demais mesmo, sabe? Curti demais o teu trampo. Foi uma surpresa
essa
boa.
Parte, assim, de fazer em tirinhas, né? Eu adquiri por causa das experiências que eu tive anteriormente, né? Não é como se eu tivesse feito 48 quilômetros e foi um negócio que eu tentei do nada e deu certo. Não, já tinha a experiência lá, já naquelas tirinhas que eu falei que tirava foto pra publicar no Facebook.
O repertório, né? Desenhar no caderno, tirar foto e publicar no Facebook.
Fazer histórias curtas, de 3-4 quadros, né? E foi sempre assim. Tudo que eu contava era em pequenos quadros. Eu nunca consegui criar uma história longa, um One Piece da vida, né? Alguma coisa do tipo. Não.
Você pensa em fazer isso?
Eu penso em um dia criar uma história mais complexa, mas nada muito longo, porque até mesmo eu acredito que o cenário, o ambiente, tudo, né, ao meu redor, a questão de como é o consumo do brasileiro, de como é a minha produção, não permite um tipo de produção assim, sabe?
É mesmo?
É, o nosso cenário, no geral, tirando o Turma da Mônica, né, que é um clássico e nunca vai ter fim, tomara, mas o nosso cenário é muito mais parecido com o que é os quadrinhos na Europa, sabe? Que a galera pega e faz volumes fechados, os quadrinhos têm no máximo de 5 a 6 publicações para fechar aquela história, né? Porque a produção não é em massa, como acontece nos Estados Unidos ou no Japão.
Você não pensa em escrever tipo no inglês fala novel, né? Não é uma a tradução não seria novela, mas é algo maior, né? Tem uma história maior.
Novel não é muito do meu interesse, apesar de eu consumir bastante, mas não é muito a minha área. Não. Meu negócio é mais quadrinhos ali, uma parte mais size of life, sabe?
É mais essas pegadinhas do dia a dia, né? Essas coisas que acontecem no dia a dia que a gente não percebe, como você falou aqui, né? Putz, eu achei fantástico, cara. Mas, ó, posso sugerir, apesar de você achar que não, eu acho que você tem a pegada pra isso e eu acho que o meio digital te proporciona isso hoje. De você poder criar uma história com um arco maior. Talvez não tão grande quanto o novel, mas um arco maior, sabe? Então, sei lá, uma viagem que os seus personagens vão fazer, sabe? E vão aprender com isso alguma coisa.
Essa parte dos quadrinhos digitais, se não fosse por essa acessibilidade que tem agora, eu não estaria fazendo o que eu faço. fã. Então, eu pretendo ainda criar coisas a mais. Não sei se ainda dentro do universo de 48 km, porque na minha cabeça a história já está fechada. Né? Falta passar para o papel. Aqui as ideias já estão rolando. Só falta concretizar. Mas eu tenho planos para coisas diferentes. Eu só preciso da velha coragem para começar a fazer.
Ah, eu já tenho até uma ideia para você. Porque cara de marketing é uma desgraça, né? Já começa a imaginar o que os outros têm que fazer, né? Mano, faz uma história que é uma viagem mesmo. Uma viagem de busão, só que cada personagem é para um lugar diferente. E o nome do quadrinho é 480 km.
já me perguntaram se o nome era esse, porque era sobre namorar à distância, sabe? É.
Pode ser, mas assim, é muito legal. E nessa viagem, essas personagens vão ter contato com outras pessoas, vão se questionar do momento delas, do que elas fazem, até do que elas sentem em relação a outras pessoas. E elas vão se reencontrar depois, mas aí é o outro. O 480 quilômetros, o retorno. Que é o momento de voltar e se encontrar e falar, putz, meu, mudei muito.
Caramba, achei profundo. Né? Eu não sei se eu tenho a cabeça pra isso. Que normalmente, quando eu penso nas minhas ideias, tanto que o pessoal já perguntou assim, pô, Yara, por que elas não se juntam logo? Eu digo, não, não é assim que funciona, tem que ter a piada. Eu quero a piada primeiro, o romance depois. Aí, enquanto tiver alguma piadoca rodando aqui na cabeça, eu vou estar enrolando essa história aí.
É, porque você, parte do pouco que eu pude ver aqui, você faz o pensamento da pessoa, o autoquestionamento existir presente, né? Pra quem tá ali, sim, lendo, né? Pra quem tá ali consumindo conteúdo. E isso é uma coisa muito legal numa viagem, porque toda viagem é introspectiva. Por mais que você tá curtindo o que tem lá de fora, você viaja mais pra dentro do que pra fora. É, e isso seria uma coisa muito legal de ver as personagens passando por essa viagem introspectiva e se questionando, essas mudanças acontecendo e essas coisas rolando, para quando elas se reencontrarem no segundo momento, aí o 480 km retorno, criar esse momento, né? Antecipação desse momento, sabe? Do tipo, meu, e agora? Como é que a outra pessoa vai entender o que eu virei? Porque eu sou diferente, eu não sou mais do que eu era. E as duas terem esse tipo de questionamento e você criar essa antecipação. Putz, vai acontecer, vai rolar, vai se encontrar, o que eu vou falar? E aconteceu tudo isso, eu não sou mais a mesma pessoa, sou diferente, alguma coisa me mudou. E essas expectativas são legais de colocar numa história, né? E de repente, até na hora que elas se reencontram, elas descobrem que, meu, as duas mudaram, mas, puta, o mais importante continua lá, que é o que elas sentem por elas, e isso não vai mudar nunca. Então, tipo, por mais que aquela história, sabe, livro do Amir Klink, que é o 100 Noites Entre o Céu e o Mar, você já leu esse livro?
Não, não conheço.
Leia este livro, é uma recomendação pra todo mundo que tá aqui. Leia este livro, Amir Klink, 100 Noites Entre o Céu e o Mar, é um livro fantástico. Você conhece o Amir Klink? Você sabe da história dele?
Não, não conheço.
Amir Klink é um brasileiro, canoísta. E ele botou na cabeça dele que ele tinha que atravessar da África pro Brasil a remo, numa canoa. E ele fez esse livro. E esse livro é incrível. As histórias que ele passa, o isolamento que ele passa no meio do mar, a logística para conseguir fazer essa travessia, o que ele levava de comida. Tipo, é muito legal. Todas as coisas que acontecem, tem momentos que ele tá no meio do oceano e não tem nada, só tem ele. E aí ele sente um negócio passando embaixo da canoinha dele. Na hora que ele sai da parte de dentro, a canoa tinha uma parte de dentro para ele poder dormir, né? Se proteger. Quando ele sai para ver, uma baleia, cara.
Caramba.
Então, tem várias coisas que acontecem que é muito legal. Mas quando ele chega no final do livro, ele fala isso: não adianta você viajar o mundo todo se você não tiver um lugar pra voltar. Se você não tiver um lugar pra chamar de seu, né? De casa, né? Então, tipo. Eu acho... É muito maluco você acompanhar essa jornada e chegar nessa conclusão.
Essas jornadas, assim, que conta mais sobre o que acontece no interior do personagem do que o que acontece ao redor dele, né? É. Acho bacana. Só que o meu tipo de conteúdo, eu não consigo. Não é que eu não consiga, né? Eu acho que ainda nem tentei. Mas eu sou muito complicada pra poder criar conteúdo assim. A minha cabeça funciona muito no. Na base do. Como é que eu posso dizer? É meio que na ignorância. Eu quero contar aquilo de uma forma de uma forma direta e bem seca.
Você não acha que isso é parte do desenvolvimento de um contador de histórias, do storytelling?
Eu acho que isso é mais parte, uma parte subjetiva. Porque já eu converso com outros criadores de quadrinhos e eles me perguntam, até me falam: nossa, é muito difícil contar algo só em 4 quadros, que é o que eu costumo fazer, né? Eles dizem: pô, pra mim é muito fácil. Porque tem a introdução do que vai acontecer, o desenvolvimento em mais 2 e no último o sketch, né? O que traz a piada dos outros quadros. Na minha cabeça isso funciona bem, né? Na cabeça de outras pessoas, então.
É muito difícil, a maioria das pessoas conseguir. Eu sei como é difícil. Você imagina, eu sou um cara que trabalha com marketing e com campanhas. E, cara, eu sei o quanto é difícil você chegar na simplicidade da mensagem na campanha. É muito complexo. Muita coisa atrapalha, muito ruído. Você ser direto e conseguir entregar a mensagem é algo muito difícil. Num curto espaço de tempo. No seu caso, em poucos quadros. Essa é a parte mais difícil, na real. Você tem facilidade para isso, né?
É, já tendo facilidade para isso, eu tenho uma dificuldade em desenvolver coisas mais profundas, né, e complexas sobre personalidades, personagens e sobre o que acontece ao redor daquele ambiente que tudo se passa. Então, por enquanto, eu tô na minha zona de conforto, né?
Não, mas acho que você tem que aproveitar. Certo. Aproveita, produz muito, cara. Porque, pô, na cara que você tem talento, tá na cara. E é muito legal a história, a maneira como a história se desenvolve. Eu acho muito legal. Foi uma surpresa muito boa conhecer o 48 km e conhecer você e entender como é que você faz, cara. Eu tô achando do caramba. Gente, daqui a pouco eu vou abrir pra perguntas. Vocês vão poder fazer perguntas pra Yara, tá bom? Pode fazer perguntas aí no YouTube, pode fazer no Twitch. Quem tiver no Twitch ou no YouTube já sabe que eu dou prioridade, quer dizer que eu só vou ler elas, é prioridade pra quem comprar com canecada as perguntas da Missão Na One ou quem mandar superchat aí no YouTube, tá bom? Mas vai mandando perguntas aí que eu vou pegar daqui a pouquinho, tá? Yara, e aí, quais são os próximos passos? O que você pretende fazer? No começo você falou aí que existe aí uma ideia de até de imprimir e tal, que seria algo muito legal, mas e aí, quais são os próximos passos pro 48 km e pra você, como criadora de quadrinhos, cara?
É, assim, para 48 km, eu já tenho na cabeça que só vou publicar o físico depois que eu terminar o digital, porque, assim, eu também sou consumidora, né, de quadrinhos desse tipo, e acredito que seria uma sacanagem começar a publicar online e depois, pessoal, se quiser ver o resto, vai ter que comprar. Eu não quero fazer isso. Eu sou bem fiel aos meus seguidores. E o pessoal já me ajuda no próprio site. Ele tem um sistema de doação, né, que o pessoal dá dinheiro pro criador. E eu tô conseguindo tirar uma graninha com isso. Então, primeiramente, eu vou terminar o quadrinho online para depois passar para uma futura publicação independente ou de editora, né? Que algumas já querem falar comigo.
É que o online, ele funciona muito bem para você testar, para você pegar o feedback, para você entender como que as pessoas reagem ao que você tá fazendo.
Tem gente, eu já conheci muitos quadrinistas que começam a publicar online, conseguiram público, aí tá aí, galera, eu vou lançar agora impresso, aí vocês compram aí, tá dando super certo. O pessoal que faz campanhas no Catarse, já tem várias aí que ultrapassam mais de 300% de apoio do pessoal na internet.
Legal, então, pra caramba.
Tá dando certo pra muita gente. Eu acredito que essa fórmula agora é o que a gente vai ter pro futuro. Muita gente vai deixar de comprar coisa pela capa. Vai ver a prévia primeiro online pra depois comprar.
Mas é um caminho legal, né? Por isso que eu acho que você tem que fazer o 480 km. Vou insistir aqui. Não, porque eu achei legal pra caramba. Eu acho que esse é um. Sei lá, pode ser uma viagem minha, cara. Eu posso estar sendo só um cara chato. Mas, sei lá, eu consigo ver isso na história, na originalidade da história e no approach que você tem com o assunto. Eu acho isso muito legal. O longa.
Nossa, nossa, Netflix.
Aí é animação, cara. Aí é outra coisa. Muito mais difícil a animação. Ontem eu trouxe aqui um cara que era animador, o Cristiano Brandão. Animador 3D. O cara fez curso na Pixar, o cara fez curso na Industrial Light Magic, a OEM, nos Estados Unidos, e o cara é animador, trabalhou na Globo, e tá fazendo outras coisas agora. E é outra coisa, a animação é uma outra parada, completamente diferente, que faz, óbvio, Você vai unir com todo o resto. Mas a animação é bem complexa, é muito louco. Quem quiser assistir o Cristiano Brandão, que foi ontem, foi muito legal por causa disso. Bom, gente, eu vou abrir para perguntas aqui pra gente começar a interagir, vocês interagirem com ela. Manda perguntas, hein, gente? Antes de abrir para perguntas, eu faço minha última pergunta para você, Yara. No MC One, eu faço isso para todo mundo que vem aqui. Você não vai escapar. Para quem tá começando agora a fazer quadrinho, tirinha, que nem você. Quem tá começando agora, qual é a dica fundamental que você dá para essa pessoa? E qual é o pecado mortal que essa pessoa nunca deve cometer?
Eu acredito que a dica que eu vou dar tá junto com o pecado. Que foi o que eu falei pra você no começo, que é não tentar criar algo muito longo. Nunca pensar que você vai fazer uma Turma da Mônica ou um One Piece da vida. Porque as ideias, elas vão se transformando, novas ideias vão surgindo. Então é bom não pensar ou se prender em algo que você tá ali fazendo e pensar, porra, isso aqui vai ser o trabalho da minha vida e isso vai ser a minha Turma da Mônica, o meu One Piece. Não é assim. Às vezes o que você faz ali no começo te cansa, fica saturado. Então novas ideias surgem, e se você for tentar criar alguma coisa, se você tá começando agora, coloque o seu amor naquilo, mas imagine outras possibilidades, porque se prender a um trabalho só, às vezes acaba prejudicando mais do que ajudando.
É muito, muito mais provável que os primeiros trabalhos que você faça, eles sirvam de base para algo que no futuro vai ser algo que realmente vai ser o seu trabalho da sua vida.
É isso aí.
Exatamente. Legal, do caramba. Vou colocar o chat aqui, quero pegar as perguntas. Ó, o Natan Ferreira, ele tá pedindo pra você mostrar o bíceps, mas precisa. Eu já vi as fotos, já tem foto no Twitter, já tem foto em tudo quanto é lugar, você mostrando os bíceps.
Eu já vi foto.
Todos os seus avatares é você musculosa, então precisa.
Passa,
o pessoal que tá escutando.
Esses dias.
O pessoal que tá escutando no podcast e depois vai atrás das suas fotos no Twitter. Deixa eu ver, que mais, galera? Ah, o Natan falou, pô, cara, não, também não é por aí. Você sabe que uma das coisas mais legais de você estar fazendo uma live é isso, poder interagir com a galera, né? Eu adoro a interação com o pessoal ao vivo, as perguntas, como o pessoal interage. E você criando no online, colocando tudo disponível, você fica de olho na reação da galera? Como é que você faz essa experimentação?
Eu fico bastante. Eu fico, às vezes, no silêncio, sabe? Eu vejo aquilo ali, vejo alguém falando mal, fico...
Te
será que eu devo
muito?
Corrigir isso? Me afetava mais no começo, agora nem tanto. Porque tem gente, às vezes, que fala umas coisas bem sem noção, eu tô aprendendo a lidar. Hoje mesmo chegou uma pessoa no Instagram, no direct, disse assim: olha, eu não leio o seu quadrinho porque eu não gosto desse gênero. Eu digo: porra, que bom, cara. Tipo, precisava anunciar, mas enfim, né?
Se eu tomo uma dessa, eu já falo: nossa, que bom, vai tomar no seu cu, tchau. E bloqueio, vai se fuder, caralho. Se o cara vem aqui pra falar isso.
Não precisa anunciar essas coisas, caso você queira saber, né? Mas atualmente eu ignoro mais do que eu me importava antes.
É que tem críticas que são interessantes, né?
Tem.
E aí você tem que ter cabeça, porque às vezes você tá com a cabeça meio zoada num dia também, com problema, tá pesado, pensando em outras coisas, e você acaba se deparando com situação de um cara fazendo uma crítica. E você não entende que é uma crítica, você acha que é um ataque. Isso pode acontecer. Então você tem que se policiar muito pra não deixar isso virar um ataque na sua cabeça. Então eu tento, na primeira vez que a pessoa escreve alguma coisa assim, eu tento responder de uma maneira mais técnica. Olha, razão pelo qual, blá blá blá, eu coloco. Mas quando o cara vem e fala, eu não gosto de você. Eu também não gosto de você, então deixa eu aproveitar e mandar você tomar no cu antes que você não mandou. Perdeu a chance, porque eu vou bloquear agora. Então eu mando o cara tomar no cu e bloqueio. Aí ele fica com a minha última palavra.
O que me ajuda mais do pessoal comentando online é que eles me ajudam muito na correção também. Que às vezes passa, né, algumas coisas assim, alguns erros de continuidade, algumas...
Quando pinta dúvida, né? Não entendi, né? Isso é mais crítico.
É bacana, eu começo a ficar prestando atenção mais nisso. Antes eu me afetava com isso e agora eu vejo que é muito mais útil do que eu imaginei.
Não, e tem uma galera que vai orbitar em volta de você, que vai te ajudar a criar mais, que vai te dar ideias, que vai te inspirar, isso é do caramba, né?
Eu vejo muito isso vindo de outros colegas quadrinistas, que eles costumam interagir bastante com o pessoal, eles se ajudam, né? A galera que tá lá divulgando, além de divulgar, também é fã e vai comentando sobre o seu trabalho, é bacana.
O Mob Grafando, que é o James Dantas, que a gente indicou pra cá, ele mandou aqui um superchat, valeu pelo superchat, James. E ele diz o seguinte, ó: com qual ilustrador você gostaria de fazer collab? Olha que legal. Collab, hein?
Collab. Tem que ser brasileiro?
Não, acho que não. Qualquer um, tá aberto, é.
Cara, eu vou dar meio que um spoiler de um projeto que eu tô participando agora, que foi um sonho desse que eu realizei. Eu tô participando de um projeto com o Heitor Amatsu, que é um quadrinista brasileiro, que já foi premiado internacionalmente, que tá com o projeto do quadrinho Lampião. Eu tô lá, viu, no projeto dele, o pessoal que tava esperando o impresso. E foi um sonho desse que eu realizei. Eu acredito que se eu fosse responder agora, eu
ia
realizar esse sonho.
É.
Realizei esse sonho e eu tô trabalhando com o Heitor Amatsu.
O Tropa do Lamen escreveu aqui, ó: Yara, qual seu personagem favorito de Rei de Lata?
Rei de Lata? Meu personagem favorito é o Chico e a Júlia.
O Chico e a Júlia. Eu não sei o que é Rei de Lata, fiquei curioso agora.
Cara, olha aí, ó, se puder tá dando dica de participantes, eu...
Lógico.
Rei de Lata é um quadrinho brasileiro que tá sendo publicado agora pela New Pop, que começou online, no mesmo site onde eu publico o meu, né? E o criador agora tá aí, sendo solicitado pra participar de vários eventos, de lançando por editora. Rei de Lata tá se tornando o Narutinho aqui do Brasil. Que eu acho meio errado, né? Tá comparando com outros.
É, não compara nada com o Naruto, que eu acho o Naruto uma bosta.
Então, Rei de Lata é o nosso Rei de Lata. É um
quadrinho muito bom.
É um quadrinho muito bom e que eu recomendo pra geral. Tá no meu top de quadrinhos BR. Que
a galera, é que eu brinco muito com isso. Que a galera vem aqui e eu zoo muito o Naruto. Porque eu sou o cara, velha guarda. Eu assisti Piratas do Espaço, mano. Na Manchete, na Gazeta, tá ligado? Eu sou um cara muito, muito antigo com essas coisas. Pra mim, Dragon Ball, pra mim, quando apareceu, já chegou tarde, mas quando apareceu era, porra, era moleque. Eu ia em São Paulo, tem um bairro, que é o bairro da Liberdade, e tinha uma locadora que tinha filmes orientais. E tinha os animes, cara, que vinha do Japão. E era em japonês, legendado em inglês, geralmente. Alguns legendados em português. Então eu ia lá pegar a fita alugada do Dragon Ball pra assistir.
Caramba.
Você vê, longe pra caralho da minha casa, mano. Pô, tinha que pegar busão pra ir lá. Demorava pra cacete. Então, tipo, eu sou um cara lá das antigas. E eu fui envelhecendo com o que tem de melhor, cara. Pô, eu assisti Akira no cinema, velho.
Caramba.
Eu assisti Akira no cinema. Porra, foi foda pra caralho pra mim. E tipo, é um desenho que eu amo. Até pelo fato dele ter sido todo feito, a animação ser toda feita, né? À mão, né, cara? Até hoje você assiste aquilo e você não acredita que aquilo tudo é feito à mão, com aquele traço, com aquela qualidade, né? Os efeitos de luz e tudo mais. Mas eu sou esse cara que depois eu fui assistir Páprica. Eu amo Páprica.
Páprica é muito bom.
É muito bom. E quando você assiste Inception, do Nolan,
e vê que...
filme, você fala, caralho, copiou descaradamente o Páprica, cara. Então, tipo, quando você passa por esse tipo de desenho, por esse tipo de anime, você, de repente você cai no Naruto, você fala, vai tomar no cu, mano, que bosta que é o Naruto, perto desses outros. Então, pra mim, o contraste é muito grande. Pra quem tá começando agora, que a vida foi Pokémon e vai ser o Naruto é um up. Mas, mano, eu não consigo. Eu vi tanta coisa legal... Cowboy Bebop, tá ligado? Ghost in the Shell. Porra, vi tanta coisa foda.
Pô, você
foda.
Começou com Top Tier, é foda isso aí mesmo.
É, mas é porque é o que chegava, cara. Sabe, as coisas que chegavam pra gente. Chegava, tipo, Dragon Ball é um negócio que chegava pra gente. Puta, vai ter outros que eu não lembro agora, que a gente assistia também. Alguns que eram uma porcaria também, mas pegava, alugava pra ver o que era, e ver se descobria um negócio novo, sabe? assim, cara, tem tanta coisa da época que era legal pra caramba, e que, putz, eu assistia e via e ia atrás e pegava gibi e curtia, e era um negócio tão difícil de ter acesso na época. E aí os caras chegam pra mim e mostram o Naruto, que, mano, o cara é um herói. Ah, o que ele faz? Ah, ele corre.
Não, pô, faz clone. Mas assim,
o que mais que ele faz? Um, ah, ele enfia o dedo no cu do oponente, é um poder dele. Porra, enfiar o dedo no cu é o poder do cara, mano. Correr é o poder do cara. Pra correr, eu vejo Sonic, caralho. Eu vou ver o Naruto. Pra enfiar o dedo no cu, que não falta filme pornô. Vai se fuder, porra. Isso daí é o cara. Então, é óbvio que eu tô aqui.
Superlativo. Pra molecada
bacana. É óbvio que eu tô é zoando.
Legal, tem uma mensagem bonitinha.
Tem, enfia o dedo no cu e sai correndo. Essa é a mensagem.
O bichinho quer ser, ele quer ser o prefeito da cidade, é o sonho dele.
Eu sei, eu sei. Tem todo o lance de mexer com sonhos e tal. Mas, pô, tem tantas outras coisas melhores, outras histórias melhores que deveriam ser mostradas antes. Sabe? Até o próprio Cavaleiros do Zodíaco, cara, que foi febre no Brasil, Saint Seiya, que no começo a história é toda zoada, quando engrena lá nas casas, cara, do Olimpo, é uma puta história legal pra caralho. Sabe? Então, tipo, quando você olha e vê essas histórias e tal, e você vê os enredos e tal, e você consegue distinguir, depois que você vê muito, você consegue distinguir, puta, o que é muito legal, o que não é legal, sabe? Tem tanta coisa pra você ver antes de ver o Naruto e falar que o Naruto é legal pra caralho, que isso, nossa, me dá até me dá uma pinçada que me arranca uns 80 neurônios vivos, assim, gritando quando eu escuto isso. Mas eu zoo, eu brinco, eu sei que tem gente que curte. E se aquilo te faz bem, você curte, ótimo. Só tô te avisando que tem coisa muito melhor que Naruto por aí. Então, tipo 48 quilômetros.
O que eu tava falando, assim, dessa questão do Rei de Lata é por causa dessa pegada bem, tipo, crianças lutando, sabe? Uhum. Então,
a galera vai... Mas o tom brasileiro, né? Como você falou, né?
A galera vai com o Chico. Olha o nome dos personagens, mano. É Chico, Júlia, José, Arthur, sabe? É uma coisa bem, bem na nossa pegada também. Então, fica a dica aí pra você, viu? Também, Rei de Lata, procura aí no Tapa.
Eu vou.
Acho que você vai...
Eu vou, vou correr depois, atrás.
Se quiser entrar em contato com o Jeff, ele também é super acessível.
Eu vou correr atrás, vou ler, vou me instruir mais. Eu não sabia, foi mais uma grata surpresa. O melhor do Brasil é o brasileiro, escreveu aqui, cadê a tiara de Yara?
Tiara de Yara?
Não entendi nada também, você tem que me explicar, isso deve ser algum meme também com você. Não?
Eu não conheço essa piada interna.
É, então é algum babaca. O brasileiro sempre faz piada, né? Agora ele tem que explicar a piada. As piadas do cara nunca às vezes tem graça. Então já viu, né? Sabe que, conversando com você aqui, falando essas coisas, né, de como que é criar um quadrinho no Brasil, né, e a possibilidade de você não depender, né, cara, de um publisher, não depender de uma distribuidora, não depender de alguém para colocar a tua arte na frente das pessoas. É um momento muito maluco, né? Isso era impensável há 10 anos atrás.
Ah, tem outras coisas além do próprio mercado que dificulta tudo isso. Porque muitas vezes, assim, eu falo por experiência própria, o pessoal que desenha não tem como estar ali, tipo, fazendo marketing, né, do que...
Divulgar,
que o pessoal,
né,
tem que ver. Assim, olha, vê aqui meu quadrinho, ou então até... chegar na cara de pau mesmo e dizer, tá aqui, ó, pessoal. Não é assim que funciona, né? A vida não é desse jeito. Então, por enquanto, a gente ainda tá a passos lentos e curtos, né? De ter um mercado bom pra galera daqui. Mas essa questão de publicações online e financiamentos coletivos já tá ajudando muito, ajudando bastante. E tem umas editoras aí de olho na gente, né? Como eu te falei, esse que eu tava falando pra você, o Rei de Lata, ele tá sendo publicado pela New Pop.
Pô, ele alcançou esse patamar, chamou atenção, e aí vieram atrás, né?
Pois é, acho que o volume 2 já tá programado pra sair. E tá aí, ele tá publicando ainda online também. Acho que foi, não sei se foi um acordo, né? Mas o cara ainda vai publicar pela editora e vai continuar publicando online. Então
às
tá
vezes,
ali.
Às vezes ele acaba criando um arco, né? Uma história em paralelo e tal, alguma coisa assim.
Ele tá ali sendo fiel ao pessoal que colocou ele ali, né? Naquela situação.
Mas eu não acho errado, na hora que chega o momento de ganhar dinheiro, você ganhar dinheiro. É. Porque na hora que você não tava ganhando dinheiro, não passou ninguém do seu lado e falou, você quer dinheiro? É uma coisa que você tem que lutar, né? Então, na hora que chegar a oportunidade de você ganhar dinheiro com isso, eu não acho que você tá traindo ninguém. Porque eu não vi ninguém chegar e te dar dinheiro por nada. Por nada. Não, te deram por causa que você tava fazendo algo. E chegar uma editora e virar pra você e falar assim, poxa, escreve uma história, um arco, uma história, um outro caminho, um galho da história do 48 km que você não tem online, pra você ter algo diferente, entendeu? Pra vender, pra chamar atenção, pras pessoas irem lá e comprarem. Não é pra você parar de fazer as coisas que você faz online. Pra você ter algo exclusivo que não é online, porque senão é mais difícil de vender. Né? Você tem que chamar, você tem que instigar as pessoas pra ir lá e comprar, né? Tem que ser um sucesso pra você financeiramente e tem que ser um sucesso pra quem apostou no 48 km e publicou pra você. Né? Esse acordo que existe. Né? Acho que isso não é um problema. Você não deixa de ser fiel enquanto você estiver fazendo coisas pro online. E você fazer coisas também pro offline, pro impresso, onde você pode chegar e monetizar com isso de uma maneira muito mais rápida e que vai ser saudável pra você, pra você poder criar durante muito mais tempo, cara, e com mais tranquilidade. Você não acha?
Ah, sim, é. Não sei quanto a uma situação assim pra mim, né? Porque, como eu falei, o meu fluxo de criação é muito lento. Eu faço uma tirinha por semana. Então, o que vieram conversar comigo já uma vez sobre publicação era já para lançar um volume completo. E existe um tipo de quadrinho publicado, principalmente nessa versão mangá, que é o meio tanko, que é metade do que é feita a publicação no Japão. Se eu não me engano, são cerca de 120 páginas, enquanto no Japão é cerca de 280, 240, né? E eu não tenho conteúdo nem para isso, nem para metade da publicação.
Mas você poderia sabe, fazer, então... né? Você poderia se dedicar e fazer.
Talvez.
Tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. E tem o esforço também, né? Se você realmente quer chegar lá, você vai ter que se sacrificar, cara, no começo.
Por enquanto, tá tudo no meu planejamento. Eu não sou esse tipo de quadrinista, mas tem gente que já é, né, e tá conseguindo publicar dessa forma, que eu acho muito massa. Admirável pra caramba. Tenho inveja.
Tá bom, Yara. Yara, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi do caramba ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Deixe seu recado pessoal e diz para eles onde que eles te encontram.
Bom, eu quero agradecer também a você, né, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada. Eu adoro estar conversando assim sobre o quadrinho, sobre conteúdo e trocar ideia também com gente diferente, principalmente nesse momento que a gente está. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal aí que assistiu. Vocês podem me encontrar no Twitter com @yaranaika, com I e com K. E no Instagram com @yara_naika.
Tá fácil. Vai lá e conheça o 48 km lá. Onde mesmo que tá o 48 km?
É no site Tapas. Tapas.io.
Tapas.io. Procura pelo 48 km. Cara, que vocês vão curtir. Eu curti demais. Yara, muito obrigado. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.
Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.